Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
No meio do rio, um grito surgiu. A voz de um povo querendo contar a sua história perpetuar. Do meio da mata, a trilha exata que leva direto aos corações, costumes, cultura, nossas tradições.
Desce daí, Curumim, logo pra gente um cacho de açaí. Que hoje tem festa na mata, será que na brasa a comunidade toda brincar, a dançar, a dançar, a cantar.
Canta o pandeiro, caboclo, bate o tambor, ribeirinho ao som da flauta do índio. Todos os povos bem-vindos, aqui é a Amazônia.
O som do pandeiro do caboclo, tambor do ribeirinho e da flauta do indígena, já desembarcamos para mais uma jornada de informação aqui no Caminhos da Amazônia. Vem, se junte comigo nessa missão e vamos juntos ecoar as vozes, encantos e resistências dos povos da Amazônia.
Dos encantos da vida, dos sonhos.
Eu sou aqui do norte, cabocla ribeirinha, criada no açaí, no peixe frito e na farinha. A cultura da Amazônia não se deixa pra amanhã. Vamos fazer agora, fala com a gente.
Se um dia eu não cuidar, ficar e não ver o sol nascer, não alvorecer, florindo a terra.
Aqui é a Amazônia, terra dos encantos, da vida e sonhos. Esse é o lugar que eu particularmente não trocaria por outro. E você, hein? Depois você me responde, porque agora é preciso compartilhar a temática de hoje. Mas antes, vamos refletir na letra desta canção, Amazônia, a cura.
Se o vento não te beijar, se em vez do frio o calor, se o verde não encontrar as matas, uma procura das águas, milhares de espécies em busca dos rios. Verá que o poder sem juízo do homem virou desafio. Se o dia não clarear e a relva não florescer, se a chuva não vir lavar teu pranto, teus netos te perguntando sobre as matas verdes do VT, será que a beleza da vida daqui vai desaparecer? E o que será das próximas gerações? Arrependimento não basta, de que vale ter riquezas se a cura é o jatobá? E o que dirá sobre os troféus enfileirados em forma de serras? As folhas são cartas escritas pelos deuses e deixadas por
agora sim, depois de sentir um pouco dessa conexão e reflexão, já posso começar a falar sobre a temática de hoje. Muitos de nós sabemos que uma das ações que mais degradam os solos amazônicos é o desmatamento, e as principais causas estão relacionadas à ação humana, entre elas as atividades agropecuárias, o processo de urbanização, o crescimento do agronegócio e práticas ilegais. O risco maior dessa ação, e que já se pode ser observada, é que o desmatamento emite gases causadores do efeito estufa, sobretudo gás carbônico, o chamado CO2, que provoca a mudança do clima. E é aí que a temática de hoje entra em ação. Você já ouviu falar no mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação, o chamado RED? Não? Já ouviu, mas não sabe o que é? Ou então já sabe de tudo? Não se preocupe, aqui no Caminhos da Amazônia nós vamos descobrir juntos, pois a Jéssica Santos conversou com um pesquisador sobre este assunto. Simbora conferir!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. No programa Caminhos da Amazônia de hoje, eu converso com o Gustavo Furini, do Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, o IPAM. Seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Gustavo, para a gente iniciar a nossa conversa, o que vem a ser a redução das emissões por desmatamento e degradação, o RED, e como surge?
O RED, R-E-D-D, é uma sigla que significa redução de emissões por desmatamento e degradação e surgiu no início dos anos 2000 durante as discussões da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O RED é uma estratégia de enfrentamento às mudanças do clima criada com o objetivo de combater as emissões de gases de efeito estufa a partir da diminuição do desmatamento e da degradação florestal. É um mecanismo que prevê incentivos financeiros aos países em desenvolvimento que diminuem as emissões a partir da manutenção da floresta viva.
Com o passar dos tempos, o conceito de RED se amplia e lhe é acrescentado o símbolo de mais. O que isso significa?
O RED, quando surgiu, possuía apenas um D. Naquele momento, significava redução de emissões por desmatamento e buscava oferecer incentivos financeiros como uma forma de recompensa pela comprovação do desmatamento evitado. Contudo, entendendo que, além do desmatamento, a degradação florestal também é uma grande fonte de emissões de gases de efeito estufa, foi adicionado um segundo D à sigla, que passou a se chamar, então, redução de emissões por desmatamento e degradação. Porém, a partir da evolução do RED e do entendimento que era necessário incluir ações que valorizassem a manutenção da floresta, foi adicionado o símbolo mais à sigla. O mais está associado a outras ações que contribuem para a redução das emissões, como, por exemplo, a conservação e aumento dos estoques de carbono e o manejo sustentável das florestas.
Agora, Gustavo, como funciona esse mecanismo na prática? Ou seja, como devem ser desenvolvidos os projetos a partir do RED+, tanto nas esferas governamentais quanto empresariais?
Como foi dito, o RED é um mecanismo que incentiva a transferência de recursos financeiros para iniciativas localizadas em países em via de desenvolvimento a partir da comprovação da diminuição nas taxas de desmatamento e da degradação florestal. E esses recursos financeiros podem chegar de diferentes formas. Um país que assume políticas de combate ao desmatamento e degradação e que promova a manutenção das suas florestas, por exemplo, ele pode receber recursos por isso, assim como as unidades da federação, aqui no Brasil, os estados, que também podem se beneficiar financeiramente a partir da estruturação de políticas públicas que são voltadas ao combate ao desmatamento e à degradação. Nesses casos, o poder público precisa reinvestir parte dos recursos obtidos com o RED para que ele garanta a redução do desmatamento e da degradação de forma contínua ao longo do tempo. Quando um país ou estado elabora sua política pública voltada ao RED, estabelece os chamados sistemas jurisdicionais, ou seja, sistemas de RED que têm abrangência de todo o território de um país ou de um estado estão sob a coordenação governamental. E para que seja estabelecida uma política pública através de um sistema jurisdicional de RED, é preciso a implementação de uma série de componentes que são essenciais para sua implementação e pleno funcionamento, em que é preciso a participação coletiva, e aí inclui povos e comunidades tradicionais que estão no território. No caso de uma iniciativa estadual, por exemplo, é preciso que o estado coordene a estruturação de uma política pública específica para o RED, que o estado garanta o desenvolvimento de mecanismos que assegurem o cumprimento das salvaguardas socioambientais, que ele promova uma justa e equitativa repartição de benefícios entre os diferentes atores que estão no território e que ele também assegure a implementação de sistemas de monitoramento que comprovem a redução das emissões de gases de efeito estufa a partir da diminuição do desmatamento e da degradação. Sistemas jurisdicionais, o recurso pode chegar através de duas formas, que são principais, ou via mercado de crédito de carbono ou via pagamento por resultado.
Outro ponto importante que gostaria que você falasse para a gente é como esse mecanismo deve ser discutido nas comunidades.
As iniciativas que envolvem projetos de RED, que têm uma escala territorial menor, devem ser discutidas de forma transparente com todas as pessoas que vivem naquele território, seja uma resex, uma terra indígena, um quilombo, um assentamento, para que sejam debatidos os potenciais benefícios, riscos e impactos do projeto de RED, já que esses projetos têm um tempo de duração longo, geralmente de 30 a 50 30 anos. É importante ressaltar a necessidade dessa discussão coletiva e detalhada das propostas pelas comunidades, pois há relatos de empresas que limitam o uso tradicional dos espaços coletivos e que causam alteração nos modos de vida das populações, sem contar nas promessas financeiras que são feitas e que depois não são cumpridas. E quando isso ocorre, é uma violação das salvaguardas. Por isso, destaco que é importante que as comunidades que recebem propostas de projetos de crédito de carbono a partir de iniciativas de rede estejam atentas e que façam uma análise detalhada das propostas. Já no estabelecimento dos sistemas jurisdicionais de rede, os povos indígenas e as comunidades tradicionais são chamados para participar da sua construção, sendo que componentes importantes do processo, como a discussão da proposta de lei que envolve o RED, a definição da repartição de benefícios e outros processos que asseguram a garantia das salvaguardas, passam pelo processo de consulta para que as comunidades possam ser ouvidas e tenham garantida a participação no processo conduzido pelo Estado.
Gustavo Furini, muito obrigada pela sua participação e explicação aos nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia.
Obrigada, Jéssica Santos e Gustavo Furini, pesquisador do IPAM, por explicar sobre este assunto para a gente. O que é interessante é esta elaboração, ou melhor, essa evolução do RED, para que mais ações de mitigações possam ser desenvolvidas.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco oco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói.
Manter em pé o que nos resta não basta. É preciso respeitar, preservar e reflorestar. E nossas florestas não são apenas fontes potenciais de emissões de carbono para a atmosfera. Atuam também como sumidouros de carbono, ou seja, retiram carbono da atmosfera. Neste contexto, o RED+ é uma importante oportunidade de financiamento climático para o Brasil, mediante a sua imensa área florestal e áreas com alto potencial para restauração. Porém, como bem ressaltado pelo entrevistado, é importante que as comunidades possam ter participação nas tomadas de decisões e elaboração dos planejamentos a partir desse mecanismo. E é justamente sobre essa participação das comunidades que vamos abordar no próximo bloco. Como será que as comunidades estão debatendo este assunto do RED+? Não sai daí não, que já estamos de volta.
Ar quente vai subir, ar frio vai descer, vapor que vem do mar, geleiras vão deter. O vento vai soprar, tudo pode acontecer, as nuvens vão se condensar e depois vão dissolver. Porque quando o sol aquece a terra, muita água se libera e a gravidade da atmosfera faz pressão que nem panela. Quando vai chover bem muito, você vem para o meu mundo e eu te conto como acontece a chuva. Eu te conto como acontece a chuva. Molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, 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 molha, molha, cai. Chuva, chove, chove, sai. Chuva, molha, molha, vem. Chuva, chuva.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Mãe Natureza, inefável flor eterna, vem despertar, que se abram os olhos da vida. A voz que canta é a da floresta. O trono verde espera o rei. Todos esperam o sol. Na brisa mais leve, no doce beijo das manhãs, no grasnar do gavião, no rebojo da sucuriju, águas cristalinas, corredeiras e cascadas.
E nós já estamos de volta aqui no Caminhos da Amazônia, hoje conversando com você sobre o mecanismo de redução das emissões por desmatamento e degradação da floresta, o REDMAIS. E no primeiro bloco, Gustavo Furini, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, explicou o surgimento desse mecanismo, bem como deve ser executado a partir dos governos e empresas e a importância do debate com as comunidades. Agora vamos desembarcar em alguns territórios, extrativistas, quilombolas e indígenas, para entender como esse assunto tem sido debatido por lá. Preparados e preparadas? Eu espero que sim, pois a Daniela Pantoja já está pronta para desembarcar nesses territórios. Quem será que acompanhou nossa viagem? Vamos saber agora.
Caminhos da Amazônia.
As populações da Amazônia, sejam elas ribeirinhas, quilombolas, indígenas, extrativistas e entre outros, são os principais mantenedores da floresta. Afinal, é dessa ampla biodiversidade que retiram sua sobrevivência. E diferente dos grandes predadores, que são as práticas agropecuárias, o desmatamento, a mineração e o garimpo ilegal, esses usuários locais não degradam, eles protegem. Com o avanço dessas ações devastadoras, é possível observar que nos últimos anos, os efeitos das mudanças climáticas têm afetado drasticamente os territórios e os modos de vida das populações. Diante desse contexto, o debate sobre a redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal, o REDMAIS, precisa ser intensificado. O REDMAIS é o instrumento desenvolvido no âmbito da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados relacionados à recuperação e conservação de suas florestas. Ou seja, os principais beneficiados devem ser os povos da floresta, ou pelo menos, deveriam ser. De acordo com Douglas Sena, da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, a Malungo, na Regional Baixo Amazonas, e coordenador administrativo da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos de Óbidos, ARCMOB, esse mecanismo do REDMAIS tem sido uma política que o governo do estado do Pará tem procurado debater com os quilombolas.
A política, né, do REDMAIS, ela tem sido uma política que o governo do estado tem procurado fazer para colocar parâmetros e direcionamentos dessa situação, porque é uma destinação, digamos assim, algo novo, né, que está surgindo agora, que não tem tantos regramentos legais por parte do governo, ou seja estadual, seja federal, que condicione essa situação do crédito de carbono, né, e coloque dentro de parâmetros. Então, nesse sentido, existe o mercado voluntário de carbono, que é o mercado em que instituições ou empresas chegam diretamente com as comunidades para conversar e fazer os seus contratos de crédito de carbono. Contudo, o governo tem uma outra visão a respeito disso, que é por conjunto repartições de lucro.
Douglas pontua ainda que na região do Baixo Amazonas, um território quilombola já utiliza o mecanismo por meio do crédito de carbono voluntário. Outros territórios já estão discutindo sobre a implementação.
O crédito de carbono voluntário, ou comercial, como a gente chama, né? A gente já tem aqui no Baixo Amazonas, é o território de Cachoeira Porteira, que tem um contrato já com uma empresa, né? Dentro lá dos seus parâmetros, né? Dentro do que eles conseguiram construir. A gente tem a Associação do Alto Trombetas, né? Que é a Corcat, está num processo de discussão também, né? E tem outras incidências de empresas em alguns territórios, ainda meio timidamente, mas caminhando nesse sentido, né?
Diferente dos territórios quilombolas, as populações extrativistas do estado do Pará, acompanhadas pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas, ou CNS, ainda não possuem mecanismo implementado. No entanto, os debates estão sendo amplamente discutidos com outros parceiros devido à existência de grande assédio por determinadas empresas às comunidades, como detalha José Ivanildo Brilhante, diretor executivo do CNS no estado do Pará.
E esse desafio do território, de política de rede, ela veio desafiando o CNS, que não pôde mais ficar de fora, porque há um assédio grande de empresas para as comunidades desprovidas de informação. Então, também ficou sabendo da oportunidade do governo do estado em formular uma política estadual de rede jurisdicional. O CNS foi mobilizada por ser uma rede muito atuante nas populações extrativistas, dos povos das reservas, dos assentamentos agroextrativistas, da reserva de uso de desenvolvimento sustentável. E nessa perspectiva, nós assumimos um projeto com a Noruega, numa parceria com a TNC, com o IBAN, com a Malungo, com a FEPIPA e a própria SEMA, da gente estar nesse projeto com uma missão de comunicar as comunidades dos processos. E a gente tentar pegar as informações gerais e tentar traduzir em temas mais do linguajar do cotidiano.
E quanto aos povos indígenas, em específico no estado do Pará, Auricélia Arapium, presidenta do Conselho Deliberativo da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, também reforça que é necessário ampliar ainda mais o debate nos territórios sobre o REDMAIS, para que as populações estejam cientes das decisões tomadas quanto à manutenção das florestas.
São projetos que a gente precisa compreender bem, porque o RED, ele não tem uma legalidade, né, hoje no Brasil, então as leis ainda estão sendo criadas, Congresso Nacional, e aí é muito complexo, por exemplo, no estado do Pará, né? Então, o governador do estado do Pará, ele já vende isso, essa imagem de que a gente tem crédito de carbono, então o capitalismo vai se reinventando e o nosso direito, os nossos territórios acabam continuando sendo como uma moeda de troca também para esse novo capital, né, que está imposto e querendo lucrar em cima dos nossos territórios. Só que assim, os povos indígenas, as populações tradicionais, nós sempre preservamos, nós nunca precisamos que pagassem para nós o que nós fazemos. Então, há uma dívida histórica do mundo, da Europa, do Brasil, com os povos indígenas do Brasil.
Vale destacar também que as populações locais precisam compreender a importância das florestas no contexto das mudanças climáticas. Assim, as informações sobre o REDMAIS devem incluir a distribuição de benefícios, direitos e responsabilidades e também os riscos e custos associados ao envolvimento das populações locais no projeto. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela Pantoja, e aos parceiros dos territórios que compartilharam sobre a execução desse mecanismo em suas localidades. Que bom que o Malungo, CNS e COIAB já estão se articulando para que essas ações positivas cheguem aos territórios.
O meu mundo não basta existir, a floresta faz parte de mim, pra entrar Caboclo Guardião. O céu é o meu mapa sem luar, no rastro das lendas a caminhar. Na floresta peço proteção, raízes ficadas no passado ancestral, saberes e poderes de herança cultural, gerado em feras, transformado em quimeras. Conheço as ervas, cascas e folhas, raízes que curam, pandeiros, sementes e frutos da floresta. Da terra, da mata, retiro o sustento da vida. A floresta pra mim é tudo, esse é meu mundo.
A floresta faz parte da vida de muitas pessoas. Quando ações ambiciosas afetam os territórios, não são somente os solos, rios e árvores que são destruídos, mas também toda a cultura e história de um povo. Deu para perceber que o debate sobre a execução do RED+ tem sido feito em alguns territórios. No entanto, é necessário trilhar mais caminhos para que, de fato, as comunidades tenham autonomia nas tomadas de decisão. Para além disso, a parceria de organizações, instituições e movimentos são primordiais. E quanto aos governos, é essencial que acompanhem e escutem as populações. Afinal, quem defende a floresta é quem está debaixo dela.
Das trilhas, estradas, labirintos perdidos, na cachila, na mantiga, no feitiço, deixa comigo. Sou também vencedor, sacaca, rezador, curador.
Bom, turma, confesso que foi bastante desafiador falar sobre este assunto. Afinal, são muitos termos técnicos, mas que os povos da Amazônia precisam acompanhar e debater. Por isso, nós compartilhamos com você. Achou interessante? Quer ouvir novamente ou levar para escutar em sua comunidade? Acesse o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br, que o programa já vai estar disponível. Por hoje, ficamos por aqui. Mas lembre-se que logo, logo estamos de volta com uma temática fresquinha para partilhar com você aqui no Caminhos da Amazônia.
Muitas caras, marcas herdadas nos traços de meus ancestrais. Léguas, minhas inteiras, pontes, estradas, caminhos que o homem carrega. Se o rosto, o amor vem em dobro. Abraça um sorriso e vai na busca incessante. O amor mais errante o levanta quando ele cair. No garantido é assim, afro, euro, tupi. É o povo Amazônia, onde se mistura em todas as cores. Um povo que trava batalhas, mas também sorri.
Acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.